começar então, vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos mais uma vez de nos reunirmos aqui e fazermos essa panorâmica aí sobre as grandes doutrinas da fé cristã, fortalecendo o nosso entendimento. Pedimos que tu nos concedas graça, Senhor, que tu nos concedas a abertura de mente e de coração para que a gente possa ser guiado por ti, para que a gente possa estar aberto para as tuas verdades e ser firmado em cada uma delas, Senhor. Ajuda-nos nisso. Que tu abençoes a cada um dos teus filhos presentes aqui, cada uma daquelas pessoas que tu tens trazido, Senhor. Ó Deus, que tu abras os olhos, que possa enxergar a tua verdade, que possa querer realmente seguir a Cristo, que tu possas colocar isso no coração. E ajuda-me, Senhor, na exposição, que eu possa ser fiel a ti. Perdoa-me por alguma coisa em que eu não seja fiel, que tu me ajudes em todo o tempo. Nós te agradecemos e louvamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, vamos retomar então, vamos ver onde é que a gente está. Opa, não está ligado, né? Isso. Já conseguimos aí, ó. Já conseguimos ir até a pergunta 34 na nossa caminhada, né? Falta bastante ainda. Só para a gente ter uma visualização melhor. Opa, foi demais. Só para a gente ter uma visualização melhor do que são essas cores que tem aí, né? Então, vocês têm aí o sumário na primeira página aí do catecismo, né? Então, na verdade, aquelas duas primeiras perguntas eram a introdução do catecismo, daí nós vimos a parte da nossa miséria, que foi até ali a pergunta 11. Aí a gente entrou na nossa salvação, que é a parte 2. E nesse nossa salvação, então, teve toda uma parte introdutória. E aí a gente chegou no credo apostólico como um resumo muito antigo da fé cristã. E é esse resumo que se usa daí para ver cada uma das doutrinas centrais. Começando com Deus Pai e a nossa criação, que foi aquelas perguntas que estão lá no cantinho. E nós estávamos na parte que fala de Jesus. Então vamos ver se a gente consegue hoje terminar a parte que fala de Jesus, entrar ali na parte que fala do Espírito Santo, e depois temos ali a parte da justificação, os sacramentos ou ordenanças, e depois cada um deles visto com um pouquinho mais de cuidado, batismo, a ceia, aí vem a parte da gratidão, 10 mandamentos e a oração do Senhor, né? Vimos algumas grandes doutrinas no domingo passado. Doutrina da Trindade, né? Vocês viram a importância que a doutrina da Trindade tem para tudo. Toda a nossa vida cristã, ela é trinitária. Agora há pouco ainda falei sobre isso, mostrando como o Espírito Santo é que nos conduz a Cristo e é Cristo que nos conduz ao Pai. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da caminhada cristã. E é muito importante que a gente sempre lembre que o nosso Deus é o Deus triuno. Vimos a doutrina da adoção, que é, como o J.I. Packer falou, talvez a maior bênção que nós recebemos no Evangelho, é a adoção, nos tornarmos filhos de Deus, junto com Jesus Cristo. Vimos as duas naturezas de Cristo, vimos o mediador, a doutrina da providência, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus nunca é pego de surpresa em nada, tudo está predeterminado pela soberania dele. Vimos a doutrina do senhorio de Cristo, vimos ali algumas palavras complicadas, mas que aparecem na Bíblia e que a gente precisa conhecer bem o significado: expiação, propiciação, redenção, reconciliação. Falamos da fé verdadeira, né? Lembram, a gente falou, a fé verdadeira sempre envolve mente e coração, sempre envolve a mente, o coração e a vontade, ela sempre frutifica. Existe, nós vamos ver hoje quantas vezes o catecismo vai falar na verdadeira fé. Verdadeira fé. Várias perguntas vão aparecer. Verdadeira fé, verdadeira fé. É claro que quando ele insiste em verdadeira fé e não somente fé, é porque existe uma fé que é falsa, que ela não é aquela fé que realmente nos liga a Cristo. Então, essa fé verdadeira é sempre importante que a gente tenha ela em mente, porque é ela que faz o nosso vínculo com Cristo. Os três ofícios, muito importante, né? Nós vimos que nós podemos resumir a obra de Cristo, E a própria vida cristã, nós podemos resumir nos três ofícios. Vocês lembram os três ofícios? Profeta, sacerdote e rei, né? Profeta e mestre, né? A gente pode imaginar essas duas coisas como sendo uma só, né? Sacerdote e rei. Muito bacana como o catecismo coloca que Jesus tem esses ofícios e nós também, num outro nível, né? Podemos caminhar? A gente não tem muito tempo para fazer revisão, né? Então é tudo meio assim, meio corrido. Só relembrando que nós estamos ali, pedacinho por pedacinho, verificando ali o credo apostólico. E o que nós já vimos é essa parte que está riscada aí, né? Então a gente já chegou até ali. Vamos ver se a gente mata todo o restante agora. E então nós estamos no domingo 14. Nós vamos, o que nós vamos falar é do terceiro artigo do credo apostólico, né? Que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Jesus Cristo, né? Está falando de Jesus Cristo. Foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então aí vamos ver a pergunta, vamos lá. Pergunta 35. O que você entende quando diz que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? Entendo que o eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, tornou-se verdadeiro homem, da carne e do sangue da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Assim ele é, de fato, o descendente de Davi, igual a seus irmãos em tudo, mas sem pecado. Gente, um comentário aí em relação a isso aí, né? Depois a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe. Aqui a gente está fazendo uma panorâmica, às vezes a gente não entra num detalhamento, mas a gente viu bem lá no início a nossa união com Adão. E nós vimos também a nossa união com Cristo. E hoje é muito mais comum uma defesa de que essa união, ela é uma união que ela ocorre por decisão de Deus. Nós todos fomos unidos a Adão por uma decisão de Deus. Deus resolveu colocar todo mundo sob Adão. Adão é o cabeça federativa da raça. O que acontece com Adão acontece com todo mundo. De uma maneira, assim, declaratória. Eu, particularmente, o que eu penso não é mais muito defendido atualmente, né? Agostinho tinha muito disso e tal, mas eu acredito que tem um aspecto físico muito forte envolvido. Eu acho realmente que é muito importante a questão física. Eu tenho vários motivos para pensar assim, e esse nascimento aí de Cristo, eu acho que ele também só reforça essa ideia. Já vou explicar o que eu quero dizer daqui a pouquinho, quando a gente mudar de tela, certo? Só chamando a atenção, um aspecto importante é que ele, o Filho de Deus, permanece Deus, sempre foi Deus, só que na encarnação ele assumiu também a natureza humana. Ele tornou-se verdadeiro homem. Ele não tornou-se Deus, ele sempre foi Deus. Mas ele tornou-se verdadeiro homem da carne e do sangue da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Então, vamos ver a pergunta 36, só para eu mudar de slide. Que importância tem para você Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? Que ele é nosso mediador e com sua inocência e perfeita santidade cobre diante de Deus meu pecado, no qual fui concebido e nascido. Não vou mais entrar muito em detalhe quanto a isso aqui, porque nós já discutimos esse aspecto. Nós precisávamos de um homem perfeito, que ao mesmo tempo fosse Deus, para fazer o papel de mediador, para poder pagar a culpa, a expiação, lembram disso? E fazer a propiciação pelos nossos pecados. Aplacar a ira de Deus contra nós. E ganhar para nós graça e justiça. Isso ele comprou com o sangue dele. Ele precisava ser homem para isso. Nós vimos isso no domingo passado. Até a gente colocou lá o Arcanjo Miguel como candidato e tal, e a gente viu que não servia. Tinha que ser um verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então é muito importante que ele fosse perfeito. Vamos falar um pouquinho aqui nessa tela sobre o chamado nascimento virginal, né? Talvez essa expressão não seja mais adequada, né? Talvez concepção virginal seja mais adequada, né? Uma virgem concebeu. Ela estava grávida, só que ela era virgem. E aí você tem Jesus que tem um Pai divino, que na verdade é o Espírito Santo, que nós não sabemos como isso funcionou, nós não temos detalhes quanto a isso, nós sabemos que ela concebeu do Espírito Santo. E a mãe é uma mãe humana. E aí a gente fica se perguntando, por quê? Por quê? Nada que Deus faz é sem significado. Aliás, cada detalhe é cheio de significado. Então aí tem várias coisas para a gente parar para pensar. Certo? E aqui existem muitas doutrinas que surgiram ao longo da história da igreja, algumas inclusive muito cedo, que levaram a igreja por caminhos errados, né? Caminhos que a Bíblia não aprova, né? Vocês sabem a importância que Maria tem para o catolicismo romano, por exemplo, que não tem a mesma importância para nós, mas os protestantes sempre têm que tomar cuidado também para não esquecerem de Maria, né? Ela é a bendita entre as mulheres, ela é uma irmã especial, assim como Abraão é um irmão especial, assim como Davi é um irmão especial, assim como João Batista é um irmão especial, assim como Paulo é um irmão especial, Maria é uma irmã especial, que tem um lugar especial no coração de Deus, certo? Isso a gente não pode esquecer. O que nós não podemos é ir além do que a Bíblia faz, né? Eu acho, às vezes, tem gente que quando lê os evangelhos a primeira vez, vê como Jesus, às vezes, tratava Maria até grosseiramente, em algumas ocasiões. É pelo menos a percepção que as pessoas têm, né? Não é assim, mas é a impressão que as pessoas têm, né? Às vezes me dá a impressão que isso é quase que proposital, feito pelo Espírito, colocado na palavra, justamente para que surjam dúvidas em pessoas que vão à palavra quanto ao endeusamento de Maria, certo? Já bem lá no início, um pai da igreja, lá Irineu, por exemplo, começou a falar dela como uma corredentora. E aí começou a ter uma série de problemas, como, por exemplo, doutrinas que foram surgindo, a maioria relativamente recentes, que papas declararam, né, de maneira infalível, né, doutrinas como a Imaculada Conceição de Maria, a Assunção de Maria, coisas que foram sendo inventadas ao longo do caminho, né, que a Bíblia não dá base alguma para nada disso. Então a gente tem que tomar cuidado para sermos equilibrados aqui, né? Uma coisa interessante, nós vimos que a Bíblia insiste que todos os homens caíram, todas as pessoas, todos os seres humanos caíram em Adão, não em Eva. Em Adão todos caíram. Quando Adão pecou, todos pecaram com ele. Eu acho isso muito marcante, porque não houve problema algum para que Jesus fosse perfeito em ele ter uma mãe humana. Mas ele não podia ter um pai humano. Por que não? Né? Você fica se perguntando, por que que... Inclusive, teve já teólogos que perguntaram assim, que problema teria, né? Tem muitos teólogos aí que não acham, por exemplo, que isso aí, que essa doutrina aí seja verdade, porque não existe nascimento virginal. Isso é uma invenção, uma lenda, né? Então, tem alguns que dizem assim, qual o problema de José ser o pai de Jesus? Qual é o problema? Não tem problema nenhum, José é um bom homem e tal. Tudo isso tem significado teológico, certo? Eu entendo que há uma transmissão real do pecado havendo um pai humano. E todas as pessoas têm um pai humano, exceto Jesus. Exceto Jesus. Mas a mãe é humana, certo? E por isso ele é descendente de Davi, porque Maria é descendente de Davi. Está vendo como precisava ter uma mãe humana na jogada? Não podia ele descer do céu, né? Porque se ele já descesse do céu, já não é um homem. Né? Você tem que ser humano para valer. Jesus Cristo foi humano para valer em todos os aspectos da humanidade, tudo, certo? Ele não teve privilégios. A única coisa é que ele nasceu sem pecado. Ele não recebeu o pecado original, ele não recebeu a transmissão do pecado que vem de Adão. Isso não aconteceu com ele. Se cumpriu ali a profecia lá de Isaías 700 anos antes do nascimento de Cristo. Isaías 7,14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco, Deus conosco. Então agora Deus está conosco, como homem presente, fisicamente, né? Jesus é o Deus homem. Então, essas coisas são todas muito importantes. E tem muitas reflexões para a gente fazer aqui que a gente não tem tempo, né? Vocês já pararam para pensar que diferença que Deus colocou física entre um homem que é judeu e um homem que não é judeu? Qual é a diferença? Circuncisão, que é no órgão reprodutor masculino. E que diferença tem entre uma mulher judia e uma mulher que não é judia? Nenhuma, zero. Na mulher não foi colocado sinal algum, certo? Será que isso não tem significado nenhum? Percebem como tem coisas ocultas aí? Que a gente, né, que Deus foi colocando para nós e que a gente teria que explorar com um pouquinho mais de cuidado para que a gente entendesse melhor tudo que está envolvido aqui, né? Jesus é descendente de Davi através de Maria. José também era descendente de Davi, mas José não é um ancestral de Jesus. José cuidou como pai adotivo de Jesus, certo? O pai tinha que ser um pai divino, justamente para que ele não recebesse aquele veneno que nós falamos no nosso primeiro encontro aqui, que é o pecado que passa de pai para filho. Nós nascemos pecadores, nós não nos tornamos pecadores, nós já nascemos pecadores. É uma natureza que está em nós. Vamos adiante, domingo 15, o servo sofredor. O que você quer dizer com a palavra padeceu? Padeceu é sofreu, né? Que Cristo, em corpo e alma, durante toda a sua vida na terra, mas principalmente no final, suportou a ira de Deus contra o pecado de todo o gênero humano. Por esse sofrimento, como único sacrifício propiciatório, ele salvou da condenação eterna de Deus nosso corpo e alma e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Gente, é ou não é verdade que ele foi o servo sofredor lá de Isaías a vida inteira? Onde é que ele nasceu? Em Belém, num estábulo, né? Certo? Já começou bem, né? O rei do universo nasceu num estábulo, foi deitado numa manjedoura de animais, né? Logo veio aquela perseguição, ele teve que sair às pressas, exilado para o Egito, né? Porque as crianças estavam sendo massacradas. Então, assim, a perseguição desde o nascimento. É claro que muito da vida de Jesus nós não conhecemos, mas nós podemos imaginar que ele sempre, de alguma maneira, ele sempre sofreu, né? Mas, principalmente no final, porque no final ele suportou toda a ira de Deus contra o pecado de todo o gênero humano. E aí é uma coisa meio perigosa, né? Quando você usa essas palavras, todo, né? Nós que somos calvinistas, a gente tem um pouco de medo dessas palavras, né? E com razão, né? Porque hoje em dia a tendência do pessoal está se confirmando, né? Os arminianos estão se tornando teístas abertos, o universalismo está ganhando força, né? No final todos vão ser salvos, alguns evangélicos estão indo na linha do aniquilacionismo, né? Como foi o caso do John Stott antes de morrer, e assim, as pessoas vão fugindo, né, da verdade bíblica. Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. O que nós temos que entender é o seguinte: o sacrifício de Jesus, da mesma maneira que todos caíram em Adão, o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar todos. Só que assim, gente, fica na mão dele. Fica na mão dele. Ele comprou, está na mão dele. Certo? Tanto que tem um texto lá de Tessalonicenses que fala assim que ele vai conduzir à destruição todos aqueles que não obedecem ao Evangelho. Então, meio que o foco mudou, né? A lei não salva ninguém e não vai salvar ninguém nunca. A chance da lei salvar alguém é zero. Portanto, a única esperança de todas as pessoas é o Evangelho. Aqueles que ainda assim não obedecerem ao Evangelho serão condenados. Agora, a morte de Cristo é suficiente para salvar todos, mas é eficiente somente para os eleitos. Por quê? Porque eles são eleitos, porque Deus escolheu assim, porque Deus tomou essa decisão. Poderia salvar todos? Poderia. O sangue de Cristo é suficiente? É suficiente. Por que ele não fez? Porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Tá certo? A salvação é por misericórdia, não por justiça. Portanto, não é nada injusto, né? Como algumas pessoas dizem, que algumas pessoas sejam salvas e outras não. Vamos tomar um pouquinho de cuidado. Lembra ali do que é o sacrifício propiciatório? Né? Jesus se ofereceu para que a ira de Deus fosse totalmente removida de sobre as nossas cabeças e nós conseguíssemos o favor de Deus, que está aí, ó, a graça, a justiça e a vida eterna. Tudo isso veio para nós porque Jesus comprou para nós. Tá certo? Muito interessante aqui também, ó, aqui eu também vou ter que passar assim voando, mas é muito interessante explorar essa pergunta 38, né? Os teólogos que exploram têm coisas ali extremamente interessantes, porque a pergunta diz assim, por que ele padeceu sob Pôncio Pilatos? Não é assim que diz o credo apostólico? Cristo, embora julgado inocente, foi condenado pelo juiz oficial, para que nos libertasse do severo juízo de Deus que devia cair sobre nós. Gente, isso aí é tão carregado de significado. Deixa eu, antes de falar isso, deixa eu só passar aqui. Obrigado, Nário. É tão carregado de significado isso aí, gente, porque tem tanta coisa para a gente explorar na Bíblia, tanta coisa em aberto. Graças a Deus que tem gente estudando e aprendendo e repassando as informações. Mas é muito importante que ele tenha sido condenado por Pôncio Pilatos e a maneira como foi. Vocês já repararam como foi? Ele tinha que ser, porque esse era o plano de Deus, ele tinha que ser oficialmente inocentado, e ele foi. E aí, ainda assim, condenado. Essas duas coisas aconteceram em qualquer dos relatos que você pegar ali da interação de Jesus com Pilatos, preste atenção nisso. Veja lá, por exemplo, em Mateus 27. Lembram que Pilatos colocou, quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus? E aí, Pilatos já sabia que por inveja o tinham entregado. A esposa dele tinha tido um sonho lá, versículo 19, 20, de Mateus 27. E aí o povo pediu que Jesus fosse crucificado, todos responderam. Versículo 23, que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esse texto aqui fala de que ele não via culpa alguma, esse indivíduo que está aqui na minha frente é inocente. Em outros textos, essa palavra inocente é usada taxativamente. Então, Pilatos inocenta e depois entrega para ser açoitado e crucificado. O mesmo Pilatos inocenta e condena, de maneira absolutamente injusta. A mesma coisa foi feita por Herodes. Herodes também entregou, o próprio Pilatos falou assim, não, Herodes também não viu nada, tanto que entregou ele para mim. Muito importante a figura de Pôncio Pilatos. Na verdade, Pôncio Pilatos, ele é o representante do imperador. Quem está condenando aqui é a maior autoridade que existe entre os gentios. Ah, mas então por que não fazer em Roma com o imperador? Porque tem que ser em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade que mata os profetas. Tem que ser em Jerusalém, porque ali estão os líderes dos judeus. Esse aqui é o líder dos gentios. Mas o rei dos judeus, Herodes, já tinha também entregado. E os líderes religiosos. O sumo sacerdote, o Sinédrio, também tinha entregado. Todo mundo tem que se unir contra Jesus e todos eles têm que entregar Jesus juntos. Por quê? Porque Deus vai salvar os seus inimigos. Judeus e gentios que sempre se odiaram vão se unir contra Jesus, em absoluta inimizade contra Deus, vão massacrá-lo em união, certo? E vão falar essa frase profética aqui. Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Exatamente isso que vai acontecer. O que que Pedro vai pregar para eles? Vocês mataram esse sujeito. Arrependam-se agora, essa promessa é para vocês e para os filhos de vocês. Salvação. Amar os inimigos que Jesus ensinou para que nós fizéssemos, ele nos ensinou porque é exatamente isso que o Pai faz. Ele ama os inimigos. Tudo isso aí é carregado de significado. Nós não temos tempo de explorar, né? Que bom se tivéssemos. Porque tudo isso aí é carregado de significado. No comentário do Ursino ao Catecismo, ele enumera algumas maneiras como Jesus sofreu. Ele abdicou das alegrias do céu. É um sofrimento considerável, né? Você está lá no céu, na glória. O próprio Jesus falou sobre isso em João 17, né? Lembram? A glória que eu tive contigo antes da existência de todas as coisas. Experimentou as enfermidades de nossa natureza, ele experimentou fome, experimentou sede, cansaço, tristeza, está tudo lá nos evangelhos, com muita clareza, né? O famoso versículo lá, Jesus chorou, né? Então, ele experimentou tudo isso aí, experimentou privação e pobreza, suportou insultos, traições, acusações, blasfêmias, rejeição, desprezo e preconceito, enfrentou tentações do diabo, teve uma morte vergonhosa e dolorosa ao extremo, né? Nós já comentamos aqui algumas vezes sobre o caráter extremo da morte por crucificação, né? Sem contar o caráter humilhante, né? A gente vê lá as imagens de Cristo na cruz, né? E sempre tem lá uma sunguinha, alguma coisa assim, não é que nada, o indivíduo era pregado pelado, certo? Humilhado mesmo. E sofrendo uma agonia terrível, pendurado, sem conseguir respirar, né? Morte horrível ele sofreu. Experimentou a dor de ser um maldito de Deus e abandonado por seu Pai Celestial. Essa aí é a maior, essa aí é a dor do inferno, né? É a dor em que Deus abandona. O abandono de Deus é o inferno, certo? Muito importante, né, a gente olhar para os quatro evangelhos. Os evangelhos, eles são um tipo de uma biografia de Jesus, certo? Só que é uma biografia muito esquisita, porque a última semana de vida do indivíduo que está sendo, cuja vida está sendo contada, ganha um destaque absurdo. A morte de Cristo é absolutamente central. Você pega Mateus, dos 28 capítulos, 9 tratam da última semana, 32%. Dos 16 de Marcos, 6 tratam da última semana, de Lucas, 6 de 24, 25%, 9 de 21 em João. João é o que mais tem, né? Porque João tem aquela conversa de Jesus com os seus discípulos naquela última semana, especialmente na noite de quinta-feira, né? Jesus, se a gente considerar que ele viveu 33 anos, né? Se a gente for considerar isso, então ele viveu cerca de 1.700 semanas aqui na Terra, na sua primeira vinda. Uma semana, que dá 0,06% dessa quantia, ocupa um terço, mais ou menos, de toda a biografia dele. Tal a importância do evento da morte e ressurreição de Jesus. Pergunta 39. Cristo foi crucificado. Isso tem mais sentido do que morrer de outra maneira? Tem sim, porque pela crucificação tenho certeza de que ele tomou sobre si a maldição que pesava sobre mim, pois a morte da cruz era maldita por Deus. Né? Aí nós temos esse texto de Gálatas 3,13, que está citando um versículo de Deuteronômio, né? 21. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, lá em Deuteronômio 21, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Claro que Deus já lançou essa maldição porque ele sabia o que ia acontecer com Cristo, o que ele ia fazer com Jesus Cristo, né? Como sacrifício pelos nossos pecados. Então, já lá no início do povo de Deus, lá em Deuteronômio, logo antes deles entrarem na Terra Prometida, já estava claro que o indivíduo que fosse pendurado entre o céu e a terra, ou seja, ele nem serve para o céu, nem serve para a terra, fosse pendurado para morrer ali naquela condição, é um maldito. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, por isso que a crucificação é muito importante, porque caracteriza que ele era um maldito de Deus. Né? E ele tinha que ser para pagar no nosso lugar. Domingo 16, a morte de Cristo. Pergunta 40, por que Cristo devia sofrer a morte? Porque a justiça e a verdade de Deus exigiam a morte do Filho de Deus. Não houve outro meio de pagar nossos pecados. Esse pagar, lembram qual é a palavra lá que a gente viu no domingo passado? Pagar, pagar pecado. Qual é a palavra técnica? Expiação. Expiação é o pagamento, né? E aqui tem uma doutrina muito importante que está em xeque nos nossos dias, certo? Várias frentes aí, vários indivíduos importantes na igreja têm ido contra essa doutrina que está escrita ali, a substituição penal. Que Jesus Cristo, ele foi morto como um substituto no nosso lugar e foi uma condenação do tipo condenação de tribunal. Ele foi condenado para pagar aquele pecado. No nosso lugar, como substituto. Né? É muito comum aí nas igrejas liberais, e as igrejas vão se tornando cada vez mais liberais, entenderem que Jesus Cristo morreu por amor, de uma maneira assim romântica, né? Por amor, porque ele foi um injustiçado, porque ele foi um incompreendido, porque ele defendeu o amor entre todos, o amor entre os povos, entre as pessoas e tal, e as pessoas foram lá e mataram ele. Né? Tudo muito bonito, só que não é esse o significado real da morte de Cristo. A morte de Cristo foi uma substituição penal, e essa é toda a nossa esperança. Se isso aqui não for verdade, nós não temos evangelho nenhum, gente. Certo? E nós estamos com nossos pecados ainda, todos eles, escritos numa folha que nós vamos ter que pagar. E como é que se paga pecado? Com a morte. Com a morte. Né? Se a dele não valeu, vai ser a nossa. Vamos deixar isso bem claro. Outra coisa também que a gente tem que ter em mente. A partir do momento, toma muito cuidado com isso, a partir do momento que Jesus Cristo morreu no teu lugar e pagou por todos os teus pecados, você não pode mais ser condenado. Aí sim Deus seria injusto. Você não pode mais ser condenado por nenhum dos teus pecados, porque ele pagou. Toma muito cuidado com isso. A gente facilmente volta a um modo religioso, né? E a gente fica achando que porque a gente cometeu um pecado e a gente fica triste com isso e tal, e se arrepende, ótimo, precisamos mesmo nos arrepender, porque nós entristecemos sim o Espírito Santo. Agora, toma cuidado para você não achar que agora você tem que compensar, que você tem que pagar de alguma maneira, que você tem que fazer alguma coisa para melhorar, porque senão você não pode comparecer diante de Deus. Não, só vou orar quando eu estiver melhor. Porque daí você está... É grave fazer isso, porque você está ofendendo a Jesus Cristo. O sacrifício dele você está dizendo que não é suficiente. Tome muito cuidado com qualquer doutrina que torna o sacrifício de Cristo menos que suficiente. Toma muito cuidado. Nunca vá nessa direção. E é muito fácil ir nessa direção, porque a gente sempre acha que a gente tem que entrar com alguma coisa, tem que contribuir de alguma maneira. E a gente já discutiu isso. Nós entramos só com o problema. Nós nunca somos parte da solução. Então vamos tomar cuidado para a gente não ofender a Cristo, para a gente não diminuir a Cristo, porque a nossa vida é para a glória de Cristo, nunca para a diminuição dele. Né? Vamos tomar cuidado com isso. Ele teve que sofrer a morte para pagar os nossos pecados. Por que ele foi sepultado? Para dar testemunho de que estava realmente morto. Bem simples nessa resposta. Né? Então ele foi lá, foi sepultado, para ficar claro que ele estava realmente morto. E ele tinha que cumprir lá, né, gente, o sinal de Jonas. Lembram do sinal de Jonas? Ele mesmo falou, ó, o sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Ele ia ficar 3 dias, não 3 dias de 24 horas, durante 3 dias. Naqueles 3 dias, num dia ele estava, no outro dia ele estava, no outro dia ele também estava. Durante 3 dias ele ia ficar na terra, debaixo da terra, enterrado, né? Esse sinal foi cumprido ali também. Então ele foi sepultado. Se Cristo morreu por nós, por que devemos nós morrer também? Bem interessante isso, né? Por que que a gente, se ele morreu no nosso lugar, por que a gente morre? Né? Gente, a gente morre a morte física, mas a gente não morre a morte eterna. Nós morremos a morte temporal, mas não a morte eterna. Vamos pegar a resposta primeiro. Nossa morte não é para pagar nossos pecados, mas somente significa que morremos para o pecado e que passamos para a vida eterna. Gente, vamos entender de novo a nossa teologia. Nós estamos construindo teologia aqui. O que nós cremos? Nós cremos que nós recebemos uma semente venenosa de Adão. Ela está em nós. Isso aparece aonde? Isso aparece no físico, no nosso corpo. Né? E nesse corpo eu estou incluindo o cérebro, certo? Então o corpo é um pouquinho mais do que você imagina. O nosso corpo, ele vem dos nossos pais, nós conhecemos aí da biologia como é que é esse processo todo, e ele está contaminado. Isso a Bíblia fala várias vezes, né? Do pecado que está nos meus membros, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Então esse corpo aqui não serve, ele precisa ser trocado. Isso foi feito até com o próprio Jesus Cristo. Ele teve um corpo diferente, um corpo novo, um corpo transformado, né? Eu acho que uma coisa que a gente sempre pode perceber com clareza que o nosso corpo é um corpo envenenado, problemático, é o nosso processo de envelhecimento, né? E junto com ele todas as doenças e essas coisas assim que nos acometem, que mostram que ele é um corpo problemático, extremamente frágil, que está se degradando com o tempo, né? Isso é uma coisa que a gente observa em nós mesmos, né? E isso é fruto, sim, do pecado. Então, basta você se olhar no espelho para ver que tem um problema em você, certo? E Paulo via esse problema nele também. Esse texto de Romanos acho que é bem característico, porque ele fala desse pecado que tem nos membros dele, que ele não consegue, né? O bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Ele fala isso, e aí ele encerra dizendo assim, ó, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado, né? Carne, a gente sabe que é a nossa natureza pecaminosa, não é o nosso corpo em si. Entretanto, há um vínculo entre os dois. Tanto que o nome que se dá é carne, né? que evoca esse aspecto físico, né? Corporal. Além disso, né, gente, imaginem só se nós, a partir do momento que a gente se torna cristão, tem verdadeira fé, imagina se nós não morrêssemos mais, a partir daquela hora. Vocês já calcularam a quantidade de falsas conversões que nós teríamos? Né? De repente nós temos aqui um membro que está 100%, né? Firme e forte, que nem o Caio ali, né? Só que com 200 anos. O que vocês acham que ia acontecer? Quem é que não quer ser cristão? Lembra quando o imperador se tornou cristão, o que aconteceu? Todo mundo se tornou cristão. Vantagem financeira, vantagem em termos de posição social, vantagem de todo tipo. Imagina você ter imortalidade. Imagina se Deus nos desse isso diretamente. Quantas falsas conversões nós teríamos? Pessoas que viriam a Cristo só para não morrerem. Quantas pessoas vão atrás de Cristo hoje para ficarem ricas ou para serem curadas de uma doença? Imagina não morrer. Ia ser uma enxurrada de falsas conversões. Graças a Deus que o plano de Deus não é esse. Ele quer que nós nos encaminhemos para Ele por causa dEle. Ele quer ser amado, Ele quer ser desejado, Ele quer ser esse Pai para nós, né? Esse é o plano. Então a gente tem que tomar cuidado aí com com a gente achar que a gente não precisava mais morrer. Claro que a gente precisa morrer, lógico que sim. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos receber um corpo novo. Pergunta 43. Que importância tem para nós o sacrifício e a morte de Cristo na cruz? Pelo poder de Cristo, nosso velho homem é crucificado, morto e sepultado com ele, para que os maus desejos da carne não mais nos dominem, mas que nos ofereçamos a ele como sacrifício de gratidão. Gente, um monte de vezes vai aparecer aqui a doutrina da união com Cristo. Nós somos ligados a Cristo pela fé. Nós passamos a fazer parte dele. Tudo que acontece com ele, acontece conosco. Tudo que já aconteceu com ele, acontecerá conosco. Ou até, muitas vezes, a Bíblia coloca no passado, como já tendo acontecido. Né? Então, quando ele foi morto, nós também fomos mortos e pagamos o pecado junto com ele. O nosso velho homem morreu e nós temos hoje uma possibilidade de termos novidade de vida que começa já agora. A doutrina da união com Cristo é tão importante ela é uma das principais doutrinas reformadas. Ela aparece na Bíblia todinha, se você lê o teu Novo Testamento com atenção, mas infelizmente as igrejas não dão o devido valor. Essa é uma área que tem sido muito explorada. Calvino explorou muito e ficou meio assim em banho-maria, isso aí na teologia, e agora surgiram alguns teólogos assim que estão explorando isso dentro da palavra, tentando entender melhor esse conceito da nossa união com Cristo. Muito importante. Pergunta 44. Essa aí é meio complicadinha, né? Por que se acrescenta desceu ao inferno? Está lá no credo apostólico, né? Porque meu Senhor Jesus Cristo sofreu, principalmente na cruz, inexprimíveis angústias, dores e terrores. Por isso, até nas minhas mais duras tentações, tenho a certeza de que ele me libertou da angústia e do tormento do inferno. Gente, essa expressão desceu ao inferno, ela está no credo apostólico, mas ela, vamos dizer assim, não está nos melhores manuscritos, né? O que se crê é que ela foi acrescentada lá pelo ano 650, mais ou menos. Ela, na verdade, nos leva a umas doutrinas que não têm pé nem cabeça. Tanto que o que Calvino fez, e é o que o catecismo faz também, é dizer que se desceu ao inferno significa simplesmente que Jesus experimentou o inferno no nosso lugar. Porque senão a experiência dele de maldito não seria uma experiência completa. Então, a interpretação sempre reformada é essa aí, que na cruz ele enfrentou inexprimíveis angústias de abandono. Deus meu, por que me desamparaste? Nós não sabemos como é isso, e se nós somos cristãos, nós nunca vamos saber, graças a Deus, né? Mas o Senhor Jesus teve que experimentar isso aí, pelo menos por alguns momentos, o abandono do Pai, o desamparo do Pai. Isso é o inferno. Às vezes as pessoas falam assim, o inferno, o inferno. Nós não sabemos direito como é o inferno. O que nós sabemos é que Deus tira a sua mão da vida daquelas pessoas ou seres que estão ali. Ele tira a mão dele. Tirar a mão significa tirar todo o bem, porque não há bem que não venha da mão de Deus. Nenhum, zero. Então, essas pessoas que Romanos 1 fala que são pessoas aí que vivem em ingratidão, porque Deus está cuidando delas todo dia, dando oxigênio para elas respirarem, fazendo o coração delas baterem, dando alimento, colocando alimento na mesa delas, essas pessoas ingratas vão ficar sem isso aí, sem essas coisas todas, porque essas coisas só existem porque Deus dá, certo? Então, esse desamparo da parte de Deus é o inferno. E algumas pessoas já disseram que simplesmente o que Deus vai fazer é pegar pessoas que nunca quiseram nada com ele e vai atender à vontade delas. Né? Porque o que elas não perceberam é que elas não queriam nada com ele, mas ele quis muito com elas, porque ele cuidou delas dia após dia. Quem não quis nada com ele foram elas. E ele vai respeitar a vontade delas no final. Né? Foi assim que o C.S. Lewis colocou uma vez, de maneira bastante inteligente. Né? Vamos falar da ressurreição, né? Importantíssimo a ressurreição. Que importância tem para nós a ressurreição de Cristo? Primeiro, pela ressurreição ele venceu a morte. É pouca coisa isso? para que nós pudéssemos participar da justiça que ele conquistou por sua morte. Segundo, nós também, por seu poder, somos ressuscitados para a nova vida. Terceiro, a ressurreição de Cristo é uma garantia de nossa ressurreição em glória. De novo, aqui aparece o tempo todo a união com Cristo. Porque ele ressuscitou, quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E o fato dele ter ressuscitado é a garantia de que nós também vamos ressuscitar. O fato disso aí ser um fato histórico é uma garantia para nós de que é isso que vai acontecer conosco. Na verdade, a ressurreição de Cristo é o maior evento da história da humanidade. É isso que eu sempre tenho repetido aqui, né? O evangelho não é que, eu vim para Cristo, aí a minha vida familiar melhorou, eu fui liberto de não sei o quê e tal, né? Religião faz isso, gente, todas as religiões. Pode fazer, né? Não necessariamente faz. Não é isso o evangelho. Essas não são as boas novas. As boas novas é que um homem santo, há 2000 anos atrás, na Palestina, em Jerusalém, mais precisamente, estava morto durante 3 dias, né? E um coração que estava parado, um pulmão que estava parado, de repente começou a pulsar novamente. E você pode imaginar que é como o bebê quando nasce, né? Que ele faz aquele... Né? Isso aconteceu. Isso foi um fato. Testemunhas aos montes viram esse homem. Essa é toda a esperança da humanidade. Toda a esperança da humanidade. Certo? A vitória sobre a morte. Vocês lembram? Quem é que viu aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Vocês lembram do final? É de arrepiar aquele final, né? Que a câmera vem devagarinho e daí aquele pano que parecia que tinha alguém dentro, ele cai assim, murcha, né? O pano murcha devagarinho, como o ar saindo assim de dentro, e tem alguém sentado. A câmera continua vindo, tem aquela pessoa sentada. A pessoa sentada olha para o céu, é o próprio Jesus ali, né? E ele olha para o céu assim, daí ele levanta, só aparece a mão dele assim, né? Furada. E aí termina o filme. É de arrepiar aquilo ali. E isso aconteceu, né? O corpo novo de Cristo, né? Ele é feito à semelhança do antigo. Nós não vamos ser muito diferentes do que a gente é hoje. Desculpa, João, lamento. Agora eu creio que as marcas que ficaram em Jesus são marcas de vitória, são as cicatrizes do campeão, sabe? Ficaram ali, não porque precisavam ficar, ficaram ali porque Deus quis, porque aquela marca tem que ficar ali, porque é a vitória. Vou ler essa frase do Gresham Machen, grande herói da fé. Defendeu a fé verdadeira em épocas de muita turbulência, de muita dificuldade. E ele disse o seguinte: o que foi que transformou em alguns poucos dias um bando de enlutados nos conquistadores espirituais do mundo? Não foi a memória da vida de Jesus, não foi a inspiração de ter convivido com ele no passado. Foi a mensagem: ele ressuscitou. Essa mensagem sozinha deu aos discípulos um Salvador vivo, e somente ela pode nos dar um Salvador vivo hoje. Tá certo? A ressurreição é muito, 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 muito importante. A ressurreição é toda a nossa esperança. E pela união com Cristo, quando ele ressuscitou, quando ele venceu a morte, e nós também tivemos vitória sobre a morte. E se a gente morre, E nós falamos sobre isso ainda há pouco, né? É bom lembrar que a gente morre a morte física, certo? Mas ele também morreu a morte física. Então a nossa experiência vai ficando toda igual a dele. Exceto descer ao inferno. Porque nós não somos considerados malditos de Deus, nós já somos adotados agora e não vamos ser, porque nós não podemos ser recondenados. A recondenação é sempre injusta, né? Então, essa é a nossa segurança, essa é a nossa tranquilidade. Ele morreu e ele ressuscitou, nós vamos morrer e nós vamos ressuscitar. Nós não sabemos como Deus vai fazer para juntar as moléculas que estão espalhadas pela terra, pelos mares, pela coisa, mas ele vai reunir o nosso corpo. E nós vamos ressuscitar novamente. E esse corpo é um corpo renovado, é um corpo transformado, é um corpo que não tem o vínculo com Adão, o vínculo de pecado, né? Vamos parar por aqui e fazer o nosso lanche e depois a gente retorna.